Basicamente, esse novo sistema que o governo do estado está implementando, ele altera pouco para nós o que vinha já sendo verificado no processo de fiscalização. Ele tem uma série de restrições que ainda devem ser seguidas. Obviamente, liberou algumas coisas. Ele permite jogos de futebol, era uma coisa que o pessoal já estava solicitando há um bom tempo. Deixa de limitar os horários de funcionamento de algumas atividades, mas o município hoje acabou de publicar um decreto que faz um pouco algumas restrições para tentar conter essa grande aglomeração de pessoas que há, principalmente aos finais de semana e no horário da noite, né? Então a gente optou por fazer alguns regramentos, alguns apontamentos que a gente já havia feito anteriormente para que não se perca totalmente o controle. A gente tem bastante medo e quer que se evite uma terceira onda e percebe que quando que há algum tipo de restrição, nós conseguimos fiscalizar de uma forma mais firme e os números também são mais contidos em relação ao aumento do número de casos.
E, Rodrigo, só para a gente também ter um exemplo, né, dessas restrições, até você falou sobre esse horário, né, que vocês também vão restringir aí, seguindo o decreto estadual, só para a nossa audiência ter uma ideia, por exemplo, a respeito do comércio também, dos postos de gasolina, como é que fica a situação deles?
Os postos de combustível eles vão ter um regramento em relação às lojas de conveniência, que elas devem fechar às 22 horas. Os outros estabelecimentos, postos, mercados, esses não têm horário nenhum que preveja algum tipo de fechamento. O maior foco nosso em relação a bares. Restaurantes que também têm uma postura de bar, casas de eventos agora também estão autorizadas a trabalhar pelo novo decreto do Estado. Então essas nos preocupam porque geralmente é onde acontece a maior aglomeração de pessoas, principalmente no período da noite. Então a gente restringiu e limitou o funcionamento deles até as 23h59, até a meia-noite, né? Então até lá eles podem trabalhar de forma normal, respeitando, óbvio, a taxa de ocupação, mas aí existe essa restrição.
Bom, Rodrigo, depois de anunciado o novo plano do governo do estado, os 3As, as pessoas, grande maioria, uma boa parte dos comentários fizeram uma interpretação de que talvez o governo do estado tenha adotado uma postura mais permissiva, mais próximo de uma possível tranquilidade. Que mensagem você, como diretor da fiscalização da Secretaria de Urbanismo, quer passar para quem nos ouve nesse momento? Claro, algumas coisas foram permitidas, você falou aí das quadras esportivas, o que era uma requisição, um pedido de muito tempo, mas de que maneira a Prefeitura, a Secretaria de Urbanismo vai se portar a partir de agora, enquanto estiver vigorando esse novo plano?
A minha visão é um pouco diferente, eu não entendo como uma maior flexibilização e que as pessoas entendam dessa forma de que o pior já passou e de que está tudo resolvido. No meu entendimento, a mudança do sistema é uma forma de um maior entendimento por parte do público e até mesmo por nós que lidamos diariamente com essa legislação, com esses decretos, é uma simplificação na forma de entendê-los. A gente viu o que aconteceu recentemente em relação à questão da educação, que era um emaranhado de decretos, dizendo uma coisa diferente do outro, a judicialização deles nos atrapalhou bastante e, no meu entendimento, essa mudança no sistema facilitou bastante o entendimento. É um decreto só que entra em vigor e o município hoje entrou com uma restrição bem pontual em relação à questão de horário e taxa de ocupação de pessoas em centros comerciais. Mas eu não entendo dessa forma que esteja tudo liberado e nem quero que as pessoas pensem dessa forma. A gente se preocupa bastante esse tipo de pensamento e de simbolismo quando se tem qualquer tipo de flexibilização, né?
E, Rodrigo, até a respeito, né, dessa maior flexibilização colocada ali também pelo novo modelo e decreto estadual, como é que fica o trabalho de fiscalização de vocês, uma vez que, né, as decorrentes entrevistas que a gente faz ali, a Secretaria de Urbanismo sempre fala a respeito da falta de pessoal para fiscalizar a cidade de Caxias do Sul por conta dessas aglomerações e também por conta, né, de ter um pessoal pequeno em relação ao tamanho da cidade. Como é que você vê esse trabalho num novo cenário de maior flexibilização?
Na verdade, a gente, desde o momento que a cidade entrou em bandeira preta, a gente movimentou as coordenações, as gerências, as diretorias das equipes de fiscalização do município e conseguiu fazer uma divisão que ficou mais fácil de trabalhar, a questão da logística. Hoje as fiscalizações estão divididas por setores, por regiões, cada uma cuida do seu território, não de demandas específicas. Isso fez com que aumentasse o poder da fiscalização. A gente consegue atender um número bem maior de denúncias agindo dessa forma. Então a gente vai continuar com esse mesmo modelo de divisão por territórios e mas certamente a gente não nega o problema da dificuldade no número de fiscais, obviamente deveria ter mais, mas esse problema foi parcialmente amenizado com essa nova redistribuição. Então agora com essa flexibilização, a gente até solicitou o prefeito hoje essa restrição de horário até a meia-noite, também para facilitar, a gente não tem como dobrar as equipes, fazer horários contínuos e ir até a madrugada, isso é impossível. Então, a gente, para controlar melhor, para ter essa facilidade de fiscalização, a gente solicitou o prefeito no primeiro momento, preocupados com o possível avanço dos casos e do contágio, a gente solicitou que fosse restringido até a meia-noite, né, para poder fiscalizar de uma forma mais abrangente possível.
Shoppings e centros comerciais, muda alguma coisa?
Muda, o Estado ele estabelece uma diretriz em relação à taxa de ocupação, mas a gente recebe várias denúncias, um dos focos de problema da cidade em relação à ocupação dos shopping centers, principalmente aos finais de semana, o pessoal nessas vésperas de dias festivos, existe uma ocupação bem grande. Eles estão legais perante o que prevê nos decretos, tem shoppings em Caxias que comportam 16 mil pessoas. Eles trabalharem com uma pessoa a cada 8 metros quadrados representa mínimo 6 a 8 mil pessoas dentro do estabelecimento. Nós consideramos muito para o momento, então a gente fez uma restrição no nosso decreto e reduziu para 30% a taxa de ocupação.
Mais um questionamento, Rodrigo, antes de encerrar a nossa conversa. Áreas públicas de lazer já estavam, de uma certa forma, um pouco mais permitidas, mas muda alguma coisa? Parques, praças?
Na verdade, elas ainda não estão permitidas para que as pessoas se aglomerem. Elas estavam permitidas para a prática de corrida e caminhada. A gente estendeu e agora permite a prática de exercício físico de qualquer modalidade. As academias da terceira idade, os parques infantis estão autorizados. Mas a gente não quer que muitas pessoas fiquem aglomeradas em grande número, porque seria drástico. Assim, a gente percebe que no momento normal, fora da pandemia, o parque é um dos locais que mais aglomera as pessoas aos finais de semana. Então a gente segue com essas restrições e permite apenas atividade física e esses parques infantis, né? Essa deliberação que foi definida hoje no gabinete da crise.
As festas ilegais nos finais de semana, a gente recebeu aqui a famigerada foto da ivermectina numa aglomeração ilegal do final de semana. Continua sendo um grande problema ainda, Rodrigo, ou amenizou um pouco essas atividades legais?
Diminuiu em relação ao início, em relação ao ano passado, mas ainda é bastante grande e nos preocupa sobremaneira. Essa questão da caixa foi bem polêmica, a gente ficou até preocupado, porque se uma pessoa está usando o remédio, provavelmente ela está em tratamento para a doença, né? E ela estava presente num local onde havia uma grande concentração de pessoas, uma festa. Então foi uma coisa inusitada, a gente resolveu divulgar isso para alertar as pessoas que quando elas têm qualquer suspeita ou estejam em tratamento pela doença, não é o local que ela deve estar uma festa. Ela tem que se manter em casa isolada. Então, nós fizemos questão de divulgar esse acontecimento inusitado, volto a repetir, mas é inadmissível, né? A pessoa está se tratando uma suspeita de uma doença tão grave e expondo várias pessoas a esse risco. Então, é um problema, sim, que nos preocupa bastante. Aglomerações em residências é um outro problema que a fiscalização não tem muito o que atuar, mas em parceria com a brigada vai até os locais, recebe denúncias e transfere para eles. Mas são problemas persistentes que não recrudescem. Eles continuam nos atrapalhando bastante nas abordagens de fiscalização.